E quais são os títulos do Portugal em Direto? Boa tarde, Cláudia Costa.
Olá, Augusto. Muito boa tarde. Dar condições de habitação dignas a famílias carenciadas. A Câmara de Gondomar vai investir 78 milhões de euros nesta área. O Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana fez contas globais e só em 60 municípios do país identificou perto de 24 mil famílias carenciadas a viverem em casas a precisar de obras urgentes. Um projeto de mais de 800 hectares de painéis solares em Cercal do Alentejo, a menos de 1 quilómetro de distância da vila, está a indignar os autarcas da região e os moradores. Avançaram mesmo com uma petição pública a pedir a suspensão do projeto. A modernização administrativa é claramente um desafio presente e futuro dos municípios portugueses. Hoje vamos abordar o tema na parceria Antena 1 Universidade de Aveiro. Temos reportagem em Boticas. Aquele município transmontano é apontado como um exemplo neste aspecto. Tem ao serviço das populações vários serviços básicos digitais. Depois debatemos o tema com o professor Gonçalo Paiva Dias, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, especialista em Governo Digital, é também professor na Universidade de Aveiro. Passear pela serra e pelas veredas é bom e apelativo, mas com os devidos cuidados. Na Madeira, o presidente do Instituto das Florestas apela sobretudo aos visitantes para que cumpram as regras básicas e não façam os percursos sozinhos, um apelo que surge depois do desaparecimento de mais de um turista, desta vez polaco, que ao fim de quase duas semanas ainda não foi encontrado.
Portugal em direto na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Edição é de Cláudia Costa.
A instalação de uma central solar de grandes dimensões está a gerar polémica em Cercal do Alentejo. O que está previsto são mais de 800 hectares de área ocupada por painéis solares, isto a menos de 1 quilómetro de distância da vila. Ora, os autarcas da zona e também os moradores estão contra a instalação desta central solar. Avançaram mesmo com uma petição pública a pedir a suspensão do projeto. Paulo Nobre.
São mais de 800 hectares de painéis solares licenciados no Cercal do Alentejo.
Nós estamos a falar de 5 licenças, de 5 centrais fotovoltaicas que foram agrupadas numa única, com uma área de impacto total de 816 hectares, apenas a 1 quilómetro da vila do Cercal.
A dimensão e a proximidade da vila são apenas dois dos problemas que Vera Camareno aponta neste megaprojeto solar. Empresária no ramo do turismo, Vera diz que este mar de painéis terá um forte impacto neste setor.
É toda uma atividade que vai desaparecer, não é? Porque ninguém quer vir fazer turismo de natureza no meio de um mar de painéis.
Vera Camareno é a autora da petição pública que pretende impedir a instalação destas centrais solares. A autarquia de Santiago do Cacém, a junta de freguesia do Cercal e a população da vila estão também preocupados com os impactos negativos da instalação dos painéis. Perante os protestos da população, uma fonte da empresa detentora das licenças, com sede em Hamburgo, disse à agência Lusa estar a estudar alternativas para minimizar os impactos do projeto. Vera Camareno não acredita.
Sinceramente, não acreditamos minimamente nessas declarações da empresa. Se a empresa estivesse realmente preocupada com a população, teria feito uma consulta à população ou teria tentado envolvê-la de alguma maneira, pelo menos durante o período de consulta pública.
Em março, uma central fotovoltaica com mais de 1.200 hectares foi instalada na aldeia de São Domingos, em Santiago do Cacém, sem que a população tenha tido a oportunidade de discutir o estudo de impacto ambiental. Agora, Vera Camareno aponta de novo as críticas ao estudo de impacto ambiental das centrais solares.
Há uma fauna e uma flora riquíssima nesta área que não foram consideradas. Há uma série de superficialidades neste relatório de impacto ambiental que foram tratadas realmente de maneira muito, muito ligeira. E nós temos, inclusive, uma lista de espécies protegidas, espécies consideradas ameaçadas, que têm um habitat nesta região e, obviamente, com a destruição desta área, vão tendem a desaparecer.
A paisagem, a economia, a qualidade e diversidade ambiental. Para a população do Cercal do Alentejo, tudo está em causa com a instalação destas novas centrais solares.
um projeto que está a indignar a população e também os autarcas piram mesmo, avançaram mesmo com uma petição pública a pedir a suspensão do projeto. São 78 milhões de euros para combater carências habitacionais no Conselho de Gondomar, na área metropolitana do Porto. A estratégia local de habitação já foi aprovada em reunião de executivo. É o terceiro maior plano, a seguir a Lisboa e a Vila Nova de Gaia. Vai ser executado em 5 anos. As primeiras obras avançam já até ao final deste ano. Vão abranger 1.400 famílias que já estão, de resto, identificadas. A ideia, diz o autarca de Gondomar, Marco Martins, à Antena 1, é dar uma habitação condigna às famílias vulneráveis, reabilitar património e rejuvenescer a cidade.
Esta resposta vai servir também para além de dar aquilo que é um lar digno a muitas famílias, para reabilitar edificados que estão de volume e locais que hoje são locais de degradação urbana. Mais do que a Câmara estar a construir ou a adquirir fogos novos, o grande objetivo é reabilitar património de volume. Olha, nós temos identificadas 4 ou 5 zonas prioritárias: a zona da Triana em Rio Tinto, a zona de São Caetano em Rio Tinto, a zona da Bela Vista em Fandres e também a zona central de Valbão. Nós, neste momento, temos algumas zonas em Rio Tinto já prontas a avançar com esta recuperação e, portanto, e queremos fazê-lo naturalmente com a intervenção do município, mas também, de uma outra forma, incentivar os privados a poderem usufruir destes apoios para poderem reabilitar o seu património.
O presidente da Câmara de Gondomar, ouvido pela jornalista Lourdes Dias, trata-se de um programa habitacional para concluir até 2026 e que vai abranger 1.400 famílias do Conselho de Gondomar. Já no Alto Minho, a Câmara de Caminha também vai investir 16 milhões de euros em 47 casas para famílias em situação de vulnerabilidade. Este programa prevê reabilitar 22 habitações, comprar e reabilitar mais 16 casas e construir 9. O Plano Estratégico Habitacional de Caminha pretende igualmente atrair mais famílias e fixar jovens em todo o concelho. Só em 60 municípios do país foram identificadas perto de 24 mil famílias carenciadas a viverem em casas a precisar de obras urgentes. Os números e as contas são avançados pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Em Vila Franca de Xira, mais de 400 pessoas e um total de 161 famílias vivem em condições de habitação indignas, isto segundo o último levantamento feito pela autarquia. A estratégia local de habitação agora aprovada pretende dar teto a quem mais precisa. O investimento é de 11 milhões de euros até 2026, financiado por fundos extra-município. Uma ajuda para quem não consegue suportar o custo de acesso a uma casa com o mínimo de condições. Charlinda Brandão.
Grande parte das famílias que vivem em casas sem condições, incluindo barracas, estão em zonas degradadas e em 3 bairros precários de Vila Franca de Xira, o Casal dos Estanques e os bairros do Clarimundo e Tardós.
As casas podem necessitar de obras, as pessoas não têm condições económicas para que possam fazer essas obras de forma a 100%, sem terem um financiamento, condições de insalubridade, de insegurança, de sobrelotação de habitações, de inadequação, portanto são de precariedade.
Helena de Jesus, vereadora da Habitação e Intervenção Social de Vila Franca de Xira.
Esta lista dos 161 foram lista de pedidos de habitação que nos foram chegando e levantamento também das equipas da Câmara Municipal, dos pátios que têm situações habitacionais com alguma carência que estão, de certo modo, degradados.
Este levantamento foi feito até abril e vai sendo atualizado. Exclui situações de emergência social, o caso de vítimas de incêndio ou de violência doméstica, que têm uma resposta imediata da autarquia.
Esta lista que foi feita ao longo de 2020 para 2021 tem em consideração os agregados que nos foram chegando, que por razões às vezes de situações de ficarem sem casa face a situações de carência financeira, normalmente é desemprego.
A estratégia local de habitação vai avançar com obras e realojamentos a partir do próximo ano e já tendo em conta as carências por causa da pandemia.
Atenção que a estratégia local de habitação pode ser revista de 6 em 6 meses e, portanto, acompanhará esta evolução, e por isso é que esta estratégia é um documento evolutivo. 6 em 6 meses, e estamos a trabalhar, as equipas da Câmara Municipal estão a trabalhar nessa ligação entre a pandemia e os pedidos que nos vão chegando. Naturalmente que essa situação está a ser devidamente monitorizada.
Nos próximos 5 anos, para dar teto a quem precisa em Vila Franca de Xira, são necessários pelo menos 11 milhões de euros, que a autarquia conta ter com apoios do IRU, Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, e com ajudas comunitárias através do Programa de Recuperação e Resiliência.
E só em 60 municípios do país foram identificados perto de 24 mil famílias carenciadas a viverem em casas a precisar de obras urgentes.
Vamos agora conhecer o Autarquia 24 Boticas em Linha, um portal que permite que cidadãos e empresas possam tratar de assuntos como licenciamento de obras, candidaturas a apoios sociais de forma digital e sem necessidade de deslocações. Adelaide Carneiro é uma das funcionárias deste serviço.
Neste momento estou a dar entrada a um IBAN para pagamento de água por transferência bancária.
O Plano Ferroviário Nacional tem estado em destaque nos últimos dias. O Governo quer recolher vários contributos um pouco por todo o país. O périplo começou a semana passada em Coimbra. Ontem à tarde foi discutido no Algarve. Ora, da região algarvia chega a exigência de comboios mais modernos a circular naquela linha regional e também uma ligação ferroviária em modo ligeiro entre vários pontos do território. Foram alguns dos contributos deixados por empresários, autarcas e movimentos de defesa da ferrovia na sessão que decorreu em Faro, Maria Antunes.
Mais do que sugestões, são exigências numa região que tem grandes problemas ao nível da oferta de transporte público e de mobilidade entre cidades e vilas. Empresários, autarcas e movimentos de defesa da ferrovia lembram que é urgente aumentar o investimento neste modo de transporte.
Servir o corredor litoral densamente povoado, porque um dos grandes problemas da região reside precisamente na questão da mobilidade e transportes.
Cristina Grilo, do Movimento Mais Ferrovia, lembra que a Infraestruturas de Portugal tem previsto adjudicar ainda este ano a eletrificação da linha do Algarve, obra que vai custar 44 milhões de euros. Mas só isso não basta.
Tem que ser um serviço de transporte que supra, no fundo, as necessidades de quem viaja de comboio, material mais confortável, mais condigno, com mais paragens, maior frequência. Tudo que um país moderno aspira para a sua ferrovia.
O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve apontou no mesmo sentido durante a sessão da apresentação em Faro das bases do Plano Ferroviário Nacional.
Queremos, com razão, e exigimos automotoras e composições mais modernas, permitindo viajar em condições de qualidade e conforto de Lagos, a Vila Real, São António.
De resto, Zé Apolinário enumerou outros desígnios em matéria de ferrovia.
Essencial, inadiável, assegurar o abastecimento de combustível ao aeroporto, através do modo ferroviário ou de solução segura e compatível com o uso da ferrovia ligeira. Defendemos igualmente uma ligação em ferrovia ligeira, por tram-tren, desde a estação de Faro até o aeroporto internacional de Faro, Universidade do Algarve, Parque das Cidades e Loulé. Um modo de transporte a desenvolver gradualmente, um modo de transporte sustentável neste núcleo do Algarve Central.
Paralelamente, defende, tal como já o fizeram autarcas e empresários, o desenvolvimento do estudo de uma ligação à Andaluzia. Apolinário considera fundamental para reforçar a posição do Algarve no contexto ibérico.
Os apelos do Algarve para a ferrovia do sul do país. Numa altura em que o turismo está a recuperar e a crescer nos Açores, faltam trabalhadores, sobretudo no setor da restauração. O problema é transversal a toda a região autónoma e piorou com a pandemia. A jornalista Oriana Barcelos ouviu os lamentos e os alertas que chegam dos empresários, mas também da Associação de Hotelaria e Restauração.
Se isto continuar assim como está, a gente ou vai abrir só o almoço, ainda vai abrir jantar, e mesmo assim, se calhar, ainda vai ser com o espaço todo aberto, porque a gente ainda tem capacidade para isso. Ainda tem pessoas.
Manuel Dias, proprietário de um restaurante na Ilha Terceira, dá voz às preocupações dos empresários do setor. Falta mão de obra para trabalhar na restauração. Um problema que é transversal a todas as ilhas e que piorou com a pandemia.
As pessoas tiveram muito tempo em casa. As que estiveram em layoff, algumas optaram por outras profissões. Aquelas que não optaram por outras profissões habituaram-se a estar em casa, têm dificuldade em fazer o horário do turismo.
Cláudia Chaves, dirigente da Aresp nos Açores, diz que vários fatores explicam o problema. Para além dos horários pouco apelativos, os contratos são curtos e faltam apoios.
O que é necessário aqui? Alguma visão da parte do governo, por forma a assegurar estes postos, mas não obrigando que sejam as empresas a mantê-los, porque as empresas não vão ter forma de o pagar, a não ser que haja realmente apoios reforçados para a contratação dessas pessoas.
Para aguentar a época baixa, é preciso ainda que a formação seja mais abrangente.
Portanto, se as pessoas receberem uma formação mais polivalente, vão ser tão boas na época alta da restauração e do turismo, como vão ser tão boas numa época baixa, é onde vão ser excelentes comerciais ou administrativos.
A Aresp espera apresentar ao Governo Regional, até ao fim do mês, um documento com propostas sobre trabalho no turismo e na restauração. O secretário regional com a pasta do emprego, Duarte Freitas, remete declarações para mais tarde.
Nos Açores, o turismo está a recuperar, está a crescer. O Governo Regional já o tinha dito, também os dados estatísticos comprovavam isso mesmo, mas falta mão de obra para trabalhar.
É uma exposição para todos aqueles que querem desenvolver a sua cultura integral. 32 obras que em 9 vitrines ilustram justamente a tipografia matemática portuguesa, desde a primeira obra impressa aqui em Leiria em 1426 até ao volume 44 da Portugal em Matemática, que é a revista que ainda hoje se publica de artigos científicos de matemática.
Uma da tarde, 31 minutos em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Este é o programa que liga o território de uma ponta a outra. Já sabe o nome, é o Portugal em Direto. O território é o nosso palco e a nossa marca. Vamos agora ao tema central da emissão de hoje. A modernização administrativa é claramente um desafio presente e futuro dos municípios portugueses. É o tema desta terça-feira da parceria Antena 1 Universidade de Aveiro, que de resto está a identificar os desafios do poder local. Desde maio que o estamos a fazer. O município transmontano de Boticas é apontado como um exemplo neste aspecto, na modernização administrativa. Tem ao serviço da população serviços básicos digitais, seja a georreferenciação de terrenos, a aquisição de licenças ou questões relacionadas com apoios sociais. São assuntos que podem ser resolvidos de forma não presencial, à distância de um simples clique. O jornalista Luís Pachoto foi até Boticas conhecer estes projetos.
Identificar um terreno, perceber onde começa e acaba uma propriedade pode ser uma tarefa difícil. Para facilitar o trabalho aos proprietários, a Câmara de Boticas abriu um balcão único do prédio com atendimento presencial. Luís Lopes, um dos técnicos responsáveis pela implementação do projeto, explica como tudo funciona.
Este monitor que vai servir para acompanhar e para explicar ao promotor, que é a pessoa que vem identificar a sua parcela. Temos este segundo monitor, que é para mostrar em tempo real e a localização do prédio. Esta é a nossa plataforma de trabalho, do dia-a-dia. Isto vai nos ser útil neste período da georreferenciação. Também temos a segunda questão, é que a pessoa pode se registar online e fazer ele próprio o esboço, criar ele a própria RGG. E nós aqui fazemos o processo de validação.
RGG, o mesmo a dizer, representação gráfica georreferenciada.
Os documentos necessários. Com um cliente que vem aqui ter connosco ao balcão único, primordial é ter o cartão de cidadão e o número do artigo, que é a caneta predial rústica do artigo. Aí sim iniciamos a RGG, que é a identificação, fazer o cadastro dessa parcela na nossa mapa do concelho.
E essa é também a forma de assegurar que, digamos assim, ninguém fica com terreno alheio.
Sim, é a forma de que neste período dos 4 anos, onde o cliente a nível administrativo não vai ter nenhum custos e que vai assegurar que aquele terreno é dele.
E se o processo até pode parecer bastante simples, na prática a identificação de um terreno pode ser um autêntico barbicacho, conta o vice-presidente da autarquia, António Pires.
Temos muitas propriedades que não estão atualizadas, que a matriz não está atualizada, que o registro predial não está atualizado, que há dificuldade em as pessoas identificarem, que as confrontações normalmente foram feitas em 1951, de lá até cá as pessoas perderam memória daqueles nomes que constam das matrizes e às vezes, mesmo para os herdeiros dos nossos municípios, é difícil encontrar efetivamente o terreno no local. Agora, com este novo método de georreferenciação, no futuro, qualquer pessoa, que seja herdeiro, que seja que compre, terá logo a localização exata, porque uma localização em GPS nunca se vai perder memória dos prédios. Além do mais, os suíços de Estado também não têm noção quem é dono da propriedade, precisamente por causa disso, porque chegam ao local, quem é dono desta propriedade? E as pessoas não se entendem e não há um documento explícito que diga que aquele prédio é efetivamente o que está aqui neste documento, na caderneta predial, no registro predial, é este.
E numa terra marcada pelo minifúndio, há ainda a questão dos terrenos dispersos.
Por exemplo, temos 51.202 matrizes e eu arrisco o número que é média proprietário, cada um deve ter para aí umas 20 ou 30 matrizes. Porquê? Porque temos um prédio aqui, temos mais 500 metros, temos outro prédio. Quando lhe pergunto, aqueles que trabalham, enquanto os trabalham, os conhecem. Mas temos muita gente imigrada que perde o contacto com as terras, depois vêm os netos que já não têm contacto nenhum com as terras, e de repente urge dizer assim, de quem é aquele prédio? Isto vai facilitar, então, essa é a hereditariedade das coisas, a responsabilidade das pessoas.
Salta-se muita burocracia.
Salta-se muita burocracia, e além do mais, essa burocracia que há, gratuita, não é?
Tendo em conta que estamos a falar de uma população envelhecida, particularmente do interior, sei que a Câmara já fez uma sessão pública com as juntas de freguesia, no sentido de abrir também um pouco isto à comunidade. A Câmara prevê, digamos que, dar uma formação ou esclarecimentos sobre esta ferramenta?
Sim, nós temos agendado uma visita a todos os lugares do concelho para informar as pessoas, esclarecer as pessoas. Este gabinete, caso haja necessidade, dirige-se aos locais, vai dirigir-se aos locais, falar com as pessoas, marcar nas próprias aldeias que leva equipamento informático para poderem fazer a identificação no local, precisamente porque a nossa população é idosa e às vezes não está tão apto a vir aqui a boticas ou não tem tempo ou por alguma dificuldade. Então este gabinete transformar-se-á num gabinete itinerante e irá ao local.
Vamos agora conhecer o Autarquia 24 Boticas em Linha, um portal que permite que cidadãos e empresas possam tratar de assuntos como licenciamento de obras, candidaturas a apoios sociais de forma digital e sem necessidade de deslocações. Adelaide Carneiro é uma das funcionárias deste serviço.
Neste momento estou a dar entrada a um IBAN para pagamento de água por transferência bancária.
Suponhamos que eu estou em casa e necessito de uma licença, por exemplo, para poder ter um lugar na feira. Que procedimento é que eu tenho que tomar?
Pronto, entrar a partir da nossa página, na Autarquia 24, há lá pronto, o espaço onde eles podem entrar realmente na parte das feiras, escolher o requerimento próprio, não é? Do que querem fazer, submetê-lo, ele cai aqui no nosso sistema e a partir daí nós tratamos, como se a pessoa estivesse aqui presencial.
E antigamente não funcionava assim?
Não, antigamente tinham que se deslocar cá e fazermos tudo a partir aqui do serviço do atendimento presencial.
Isto, para as pessoas mais idosas, coloca alguns problemas? Vem aqui muita gente colocar dúvidas?
Sim, claro que as pessoas de mais idade têm que vir sempre cá porque elas não sabem trabalhar com essa ferramenta e até porque acho elas têm a ideia que se vierem cá o tratamento é mais facilitado e consegue resolver com mais facilidade do que se for fora do serviço.
Portanto, são sobretudo, se calhar, os mais jovens que utilizam?
Sim, mais jovens e, pronto, pessoas, se calhar, a nível de engenheiros, arquitetos, que tratam já com projetos que, se calhar, têm mais facilidade do que realmente as pessoas de idade.
Poupa-se papel, poupa-se tempo. Para utilizar o portal, basta apenas ter a chave móvel ativa.
E para debater o tema da modernização administrativa, convidamos o professor Gonçalo Paiva Dias, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, especialista em governo digital e também professor na Universidade de Aveiro. Muito boa tarde. Obrigada por se ter juntado à Antena 1 nesta parceria para identificarmos os desafios do poder local para os próximos 5 anos. Professor, este exemplo de boticas é caso raro ou já vai havendo mais municípios portugueses a fazer este caminho da modernização administrativa?
Muito boa tarde, Cláudia. Muito obrigado pelo convite. É um gosto estar a colaborar com o Portugal em Direto e com a Antena 1. Relativamente à sua questão, bom, existem vários exemplos em Portugal. Existem várias câmaras municipais que efetivamente disponibilizam este tipo de serviços.
Quer-nos dar alguns exemplos para além das boticas?
Sim. Os exemplos são... Seria difícil estar a singularizar alguns exemplos, mas temos... Enfim, ao nível da prestação de serviços por meios digitais, que é isto que está aqui em discussão, nós temos uma percentagem significativa de municípios portugueses que já oferecem em menor ou maior grau esses serviços. E, portanto, singularizar um outro município...
Mas aqui há uma diferenciação, por exemplo, entre municípios... Nós, boticas, é lá em cima no mapa, não é? Trás-os-Montes. Há aqui uma diferenciação, por exemplo, entre o litoral e o interior. Estamos tão habituados a ver assimetrias e diferenças. Neste caso, não é indiferente ser do interior ou do litoral?
É efetivamente diferente. Aliás, os estudos comprovam que, ao nível das autarquias locais, são os municípios com maior dimensão que têm melhores resultados deste ponto de vista.
Mas olha que boticas Portugal, não será assim de uma dimensão muito grande e está a dar cartas nesta matéria, não é?
Foi por isso que nós fomos lá também. Exatamente, e é por isso que este município de boticas é interessante e é um caso singular, no sentido de uma autarquia de uma zona... enfim, interior e com população mais envelhecida e com menos, eventualmente, dinamismo económico, que consegue, deste ponto de vista, bons resultados. Uhum. Isto também mostra a importância das lideranças locais e das políticas públicas no desenvolvimento destes processos. E, portanto, não apenas a dinâmica de cada uma das regiões, mas também é muito importante a este nível estas lideranças e esta capacidade de concretizar.
A capacidade dos autarcas poderem ver mais além, independentemente do local onde se encontram no território, não é?
Exatamente.
Professor, mas depois temos aqui, pronto, aqui nesta reportagem do Luís Pachuto, ouvimos falar de serviços como serviços da população, ao serviço da população, serviços básicos digitais, como por exemplo a georreferenciação de terrenos, por exemplo, muito útil no caso de heranças, a aquisição de licenças ou questões relacionadas com apoios sociais, muito importantes. São assuntos que podem ser resolvidos de forma não presencial, à distância de um clique. Mas depois temos o outro lado da questão, que é, e os cidadãos? Nós temos uma população maioritariamente envelhecida. Nem todos, naturalmente, ou uma grande franja deles não tem capacidade para lidar com o digital. Como é que os municípios se podem posicionar aqui?
Bom, os municípios devem posicionar-se, aliás, como a administração central também, no sentido de ter diferentes canais complementares que possam atender às necessidades que são as necessidades particulares de cada tipo de cidadãos. Eu diria que, do ponto de vista da prestação de serviços digitais, aquilo que deve ser feito deve ser, desde logo, simplificar os serviços antes de os digitalizar, e aliás este exemplo do balcão único do prédio é um exemplo disso mesmo, portanto, em que a forma de poder identificar os prédios foi simplificada e foi, aliás, tornada gratuita, o que é, enfim, que é o primeiro passo que deve ser feito, no sentido de simplificar aquilo que é feito, e depois deve ser oferecido por omissão de forma digital, ou seja, todos os serviços devem, aqueles que o podem ser, desde logo ser oferecidos de forma digital. Sem prejuízo de, para atender populações com alguns tipos de necessidades ou com dificuldades, como diz, de utilização dos canais digitais, depois ter canais complementares, que podem ser o canal
presencial.
Até
porque estamos a falar de uma franja ainda bastante considerável de população que não sabe lidar com o digital, não é?
Sim, portanto, em Portugal, enfim, nós temos, do ponto de vista da oferta de serviços digitais, muito bons resultados, em termos comparativos europeus, mas do ponto de vista da literacia digital da população, estamos ainda aquém da média europeia. E, portanto, há que haver esta preocupação.
Portanto, temos muito bons resultados na oferta, mas não tanto no aproveitamento, é isso?
Exatamente, porque decorre de haver uma menor percentagem da população que está preparada para utilizar e tirar benefícios do digital.
Por isso é que diz que temos pouca literacia digital, não é?
Exatamente. Isto pode ser porque as pessoas, enfim, a infraestrutura.
Mas estamos acima da média europeia, foi como disse há pouco, ou na linha da média europeia?
Nós estamos abaixo da média europeia do ponto de vista do acesso e do benefício que as pessoas conseguem tirar do digital.
Isto mas na questão de oferecer estes serviços em termos digitais, estamos na média?
Sim, no ponto de vista da oferta de serviços, nós estamos até provavelmente acima da média, não é? Do ponto de vista da União Europeia, e somos exemplo para alguns serviços. Mas depois há esta questão de eles poderem chegar como benefício à população. E aqui há vários fatores que podem ser ponderosos, como, por exemplo, a capacidade de ter acesso a meios digitais, quer do ponto de vista dos equipamentos, quer do ponto de vista do custo da ligação desses equipamentos, mas depois também do ponto de vista da capacidade para utilizar esses equipamentos. E em Portugal nós temos uma habilitação média das pessoas abaixo da média europeia e, portanto, isso também implica que depois haja uma menor capacidade da população para poder usar e tirar partido eficiente destas tecnologias.
Acabamos já há pouco de ouvir, professor. Sim, conclua.
Isto agrava-se ainda mais quando a população é mais idosa.
Claro.
E, portanto, o que é especialmente pertinente neste caso que apresentaram de populações do interior, como o caso de Boticas.
Mas isso não faz com que o município baixe os braços, não é? E não seja um exemplo nesta matéria. Dizia eu que, relativamente, ainda há pouco ouvimos aqui no Portugal em Direto, temos conta dessa notícia, de uma percentagem muito elevada de famílias portuguesas que vivem em casas com condições indignas, sem qualquer qualidade. Presumo que muitas delas também não tenham sequer acesso a um computador para poderem ter acesso para estes serviços digitais. No seu entender, em que é que os municípios devem apostar primeiro? Em ajudar essas famílias a terem esses instrumentos digitais que lhes possibilitem resolver os problemas do dia-a-dia à distância de um clique, ou dar ações de formação? O que é que tem que ser a prioridade?
Eu acho que a prioridade depende das circunstâncias concretas de cada município. Portanto, as situações não são todas iguais. Falámos, por exemplo, de populações envelhecidas, em que, se calhar, a melhor abordagem é precisamente a criação de balcões presenciais ou até balcões móveis que possam deslocar-se junto das populações, porque, enfim, as populações envelhecidas é mais difícil colocá-las a tirar partido destas tecnologias. Aliás, vimos um exemplo disso mesmo no caso deste balcão único do prédio em Boticas. Se falarmos, por exemplo, de uma grande cidade que tem camadas da população que vivem de forma desfavorecida, enfim, condições menos favoráveis, aí se calhar há que apostar em dar a essas famílias as condições para poderem ter estes equipamentos e poderem ligar estes equipamentos e dar-lhes a formação que os permita usar, mas essa formação não deve ser desligada daquilo que devem ser os objetivos de qualificação da população em geral. Portanto, o objetivo não é apenas que as pessoas saibam usar um computador, é o objetivo que as pessoas tenham o conhecimento que permite depois, usando o computador, tirar partido disso para a sua vida, para a forma como são produtivas para a sociedade, etc. E, portanto, não devemos desligar esta questão da literacia informática, da qualificação global da população.
Já como referiu, já é prática corrente em muitos municípios do interior do país, estes balcões móveis que o professor acabou de referir, carrinhas que vão ao encontro das populações mais envelhecidas e se calhar com mais dificuldade de acesso. Professor, acha que esta questão da modernização administrativa é de facto um grande desafio que os municípios portugueses têm pela frente ou nem por isso?
Eu acho que é um grande desafio e há aqui, aliás, tem várias vertentes este desafio. Nós falámos aqui, julgo eu, apenas de uma dessas vertentes. Portanto, desde logo há uma
temos dois minutos para falar das outras.
Sim, eu posso dizer muito rapidamente quais são. Portanto, há desde logo a questão da digitalização dos próprios serviços, que é de base, não é? Depois temos a questão da prestação eletrónica de serviços, ou prestação, se quiser, digital dos serviços, de que falámos. Mas depois há também os desafios relacionados com a utilização do digital e das tecnologias de informação e comunicação para permitir melhorar a transparência da governação e a capacidade dos cidadãos participarem nas decisões e de colaborarem com o governo. E há ainda uma outra vertente que tem a ver com, enfim, as tecnologias emergentes e a capacidade depois de tirarmos partido da inteligência artificial, da internet das coisas e da capacidade de sensorização do território para podermos recolher informação e ter decisões mais bem informadas do ponto de vista das políticas públicas.
A utilização do digital para melhorar a transparência da governação parece que é um assunto que poderá dizer ou chamar mais a atenção dos cidadãos, mesmo para fecharmos.
Sim, enfim, para poderem participar, para poderem ser ativos do ponto de vista da construção das políticas públicas...
E monitorizar, no fundo, aquilo que está a ser feito, não é? Elegeram X pessoa para determinado cargo, perceber se aquelas políticas estão ou não a ser devidamente levadas a cabo.
Exatamente, e por isso tem que ter acesso à informação fundamental e ter a capacidade de poder analisar e tirar conclusões analisando essa informação. E para isso as tecnologias podem ser também muito úteis.
E o próprio poder local também sentir-se mais escrutinado e poderá ser uma mais-valia para todos. Professor Gonçalo Paiva Dias, muito obrigada por ser juntado a nós nesta parceria entre a Universidade de Aveiro. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.
Muito obrigado.
A Polícia de Segurança Pública começa hoje em todo o país a operação anual para sinalizar situações de risco entre a população mais idosa. Uma iniciativa que vai decorrer até ao final do mês de setembro. A operação denominada A Solidariedade Não Tem Idade, a PSP com os idosos, está inserida na Estratégia Global de Policiamento de Proximidade e tem como objetivo principal contactar e dialogar com os cidadãos com mais de 65 anos. A ideia é detectar casos de fragilidade social, vulnerabilidade física e psíquica que podem comprometer a segurança e casos de suspeita de crimes contra a vida ou integridade física, promovendo de imediato o necessário apoio em articulação com outras entidades. Ora, no ano passado foram sinalizados quase 1.000 idosos, a maior parte em situação de risco, e este ano o número de pessoas a precisar de ajuda pode diminuir, pelo menos são estas as previsões do intendente da PSP, Hugo Guinote.
No ano passado, a operação foi antecipada para 18 de maio. Naturalmente, os números foram maiores. Estamos em crer que, com as medidas são menos restritivas do que no ano anterior, pode facilitar que haja uma diminuição de determinada criminalidade, sobretudo a criminalidade relacionada com a violência doméstica. Essa é aquela que, nesta altura, mais nos preocupa. Não tanto a violência de cariz conjugal, mas antes a violência filioparental, que de facto no ano passado apresentou valores que nos levaram a reforçar a nossa ação junto deste público-alvo.
A PSP reforçou a articulação e a coordenação com as delegações da Segurança Social, principalmente desde o início da pandemia de Covid-19. De acordo com os últimos dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística, a população idosa, ou seja, superior a 65 anos, em Portugal, representava mais de 22% da população total em 2020, um aumento de 3,4% relativamente a 2011. Na Madeira, o presidente do Instituto das Florestas apela aos residentes e aos visitantes para que cumpram regras básicas nos passeios pela Serra e pelas Levedas. Não devem fazer os percursos sozinhos, um apelo que surge depois do desaparecimento de mais um turista, desta vez polaco, que ao fim de quase duas semanas ainda não foi encontrado. Sérgio Freitas Teixeira.
Nos últimos seis meses, dois turistas estrangeiros desapareceram nas Serras da Madeira. Depois do turista alemão, no final de dezembro, no início deste mês, um praticante de trail de nacionalidade polaca também desapareceu. Em ambos os casos, os homens percorriam os percursos sozinhos, o que, segundo o presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Manuel Felipe, nunca deveria acontecer.
Independentemente da atividade, as pessoas devem ir acompanhadas. Obviamente, se estivermos a falar do pedestrianismo e de outras atividades ligadas ao pedestrianismo, como o trail, essa questão ainda se coloca e é mais premente. E agora estamos no verão, há muitas pessoas que escolhem a montanha e a floresta para atividades lúdicas e desportivas, tenham em atenção todas as normas de segurança. De facto, a conduta de cada um é a melhor forma que temos de aumentar a nossa segurança. Portanto, deixar este alerta para todos.
Apesar dos painéis informativos nas entradas e saídas dos percursos recomendados da app da Proteção Civil e do helicóptero de resgate em montanha, Manuel Felipe lembra que se a conduta não for a mais correta, o socorro fica dificultado.
Todos os percursos na Madeira têm muitas entradas e muitas saídas ao longo do percurso. Portanto, controlar todas as entradas e saídas não é execuível. Outra questão que também se verifica é que mesmo com mecanismos de referenciação e de georreferenciação, muitas vezes nós sabemos que a cobertura de rede ou a cobertura de satélite em muitos dos locais também não é total e não é permanente. Portanto, isto aumenta que a conduta de cada um dos praticantes tenha que ser a mais correta.
O presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza recorda outros cuidados importantes na hora de ir à serra.
Desde o calçado apropriado, a roupa apropriada, se possível levar sempre um telemóvel consigo, estudar previamente o trajeto, verificar que é importante também, muitas vezes, as condições meteorológicas e as previsões para esse dia.
Nos últimos 6 meses, 2 turistas desapareceram nas Serras da Madeira.
E um desses turistas, polaco, desapareceu no dia 7 deste mês e ainda não foi encontrado. O irmão do turista desaparecido tem feito, nas Serras da Madeira, buscas por conta própria. É a primeira vez que se faz em Portugal uma exposição com obras importantes para o pensamento matemático português. Está patente no Moinho de Papel, em Leiria, a exposição tipográfica Matemática Portuguesa 1496-1987, em Serra Tesouros Desconhecidos. Este tipo de tipografia conta com mais de 5 séculos de história, Joaquim Reis.
Moinho do Papel em Leiria, com a exposição Tipografia Matemática Portuguesa 1496-1987. Estamos em plena urbe, na margem esquerda do Lis, nesta azenha, que data dos inícios do século XIII, moía-se cereal, até que, 200 anos volvidos, segundo Samuel Rama, do Politécnico de Leiria e Comissário Executivo da Expo, iniciava-se a produção de um produto pioneiro na Península Ibérica, que haveria de dar o nome ao próprio moinho.
O primeiro espaço dedicado ao fabrico do papel em Portugal, feito a partir de fibras de algodão, retiradas de roupas usadas, e esse papel crê-se que foi usado nas primeiras impressões que também foram feitas em Portugal, numa tipografia que existiu aqui, que imprimiu o Almanaque Perpétuo de Abrão Zacuto, que é o livro que inicia a exposição de tipografia e matemática.
Há mais de 500 anos.
Há 525 anos. É a primeira obra impressa de âmbito científico em Portugal e que serve depois de mote, digamos assim, para o trabalho de Pedro Nunes e todos os matemáticos que estão aqui representados nesta exposição.
Com papel instrumental nos descobrimentos, esta primeira obra científica portuguesa de Abrão Zacuto foi impressa em 1496 na tipografia leiriense de Abrão Dortas. Partindo desta primeira obra, segundo o comissário científico da Expo e catedrático da Faculdade de Ciências de Lisboa, José Francisco Rodrigues, pretende-se atingir um objetivo concreto.
É uma exposição para todos aqueles que querem desenvolver a sua cultura interna. 32 obras que em 9 vitrines ilustram justamente a tipografia matemática portuguesa, desde a primeira obra impressa aqui em Leiria em 1496 até ao volume 44 da Portugal em Matemática, que é a revista que ainda hoje se publica de artigos científicos de matemática. Por 1987, esse primeiro volume foi composto eletronicamente com um programa matemático chamado TEC, que fecha um ciclo da imprensa clássica, imprensa de tipo, que, do ponto de vista das obras científicas, se iniciou em Portugal aqui em Leiria com o Almanaque Perpétuo de Abrão Zacuto.
O que é que é possível ver para quem aqui vier?
Bom, uma exposição absolutamente original, que é a primeira vez que se faz no mundo uma exposição com este teor, uma exposição para ser estudada e para desenvolver outros estudos. O fim desta exposição é, obviamente, ilustrar com originais de um valor imenso, porque são primeiras edições, raríssimas, o que é o panorama da tipografia matemática portuguesa, que é uma tipografia diferente da tipografia clássica, porque quer as formas matemáticas, quer as tabelas, as ilustrações, têm dificuldades técnicas de impressão e de prensa diferentes. E, no fundo, isto faz parte da cultura integral do indivíduo.
Promovida pela autarquia de Leiria, em parceria com diversas instituições científicas e de ensino universitário, a exposição Tipografia Matemática Portuguesa estará patente no Moinho de Papel, em Leiria, até 31 de outubro próximo, iniciando depois uma itinerância pelas cidades do Porto, Coimbra e Lisboa.
é certinho com a matemática. Voltamos amanhã a ligar o país a seguir às notícias de 1 da tarde. Até lá.
Até lá, Cláudia Costa, aos comandos do Portugal em Direto nesta sessão de terça-feira, 20 de julho.